Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa é a segunda parte do nosso podcast sobre lesões no rugby. Estamos conversando com a fisioterapeuta Ana Luísa Granado e com o treinador Arthur Casagrande, ambos do Rugby São Carlos. Se você ainda não ouviu a primeira parte, procure no feed, Lesões no Rugby, parte 1. Então escutem, aproveitem e se divirtam. E se tiver alguma sugestão, nos mande para o ftzfisioterapia@gmail.com e nos marque nas redes sociais, no @ftzsaudenoesporte. Bom episódio! Pegando nesse assunto, Ana, de da gente conhecer nosso limite, né? Como que a gente consegue, a gente como fisioterapeuta? Porque assim, o atleta, isso aí que o Tar já estava falando, né? Vai querer passar do ponto, ele vai querer estar tá ali o tempo inteiro e às vezes ele não tem noção. Da gravidade ou do risco, né? Igual a gente estava conversando mesmo. E aí, como que a gente consegue se impor? Porque quando você é o Jean falando para você, os caras vão sair facinho, né? Agora, quando eu ia falar ou quando você vai falar, os caras vão sempre tentar argumentar, né? E aí, o que que dá para fazer?
É bem interessante essa vontade que eles têm, né, de essa unidade de time, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo acaba prejudicando algumas vezes, né? Então, às vezes eles querem continuar jogando, mesmo com uma lesão que pode piorar, né? O que a gente tenta fazer por aqui, eu tenho uma boa comunicação com o treinador, com a diretoria e com os atletas. Eles já me conhecem há um tempo, né? Eu acompanho todos os jogos. Então, existe um respeito de eu falar. Eu entendo o lado de atleta deles, eu entendo que eles querem continuar jogando, mas ao mesmo tempo eu tento expor o porquê que é importante ele não continuar naquele momento, que ele é importante nos próximos jogos, que se ele continuar jogando agora, pode ser que ele fique fora de mais outros jogos. E o que eu tenho feito também ultimamente é fazer apresentações para eles de o que que é lesão. Quais são as lesões? Por que que é importante não continuar jogando? Tento expor isso sempre para eles de uma maneira bem didática, assim, né? O que que vem sendo falado de rugby no mundo, nos artigos. E uma outra coisa que eu acho interessante também é que, apesar deles terem, a gente já falou, né, time amador, apesar deles terem essa garra no campo e querer ficar, não querer sair por causa de dor, o contrário, né? Os treinos físicos deles, os treinos preventivos, acabam que eles deixam um pouquinho a desejar, né? Então, eu entendo que tem vida, tem trabalho, que o Tarde falou, às vezes são trabalhos físicos desgastantes, então acaba que eles, muitas vezes, não veem tanto, alguns não veem tanto a importância do treino físico, de desenvolver as capacidades físicas. Mas a gente sabe que quando ocorre uma lesão, né? Quando a gente passa dos limites, quando a carga imposta é maior que a capacidade de tecido. Então, eu fico tentando botar na cabeça deles que o que a gente tem que fazer é aumentar essa capacidade física deles para evitar que as lesões aconteçam. Mas nem sempre isso é fácil. Mas a gente tenta levar muito na conversa. Eu tento conversar muito com eles. Na hora do jogo é difícil, principalmente concussão. Quando tem uma concussão, eles querem, não tô bem, não tô sentindo nada, não. Mas eu tento expor bastante para eles o porquê que é ruim, não só para ele, para o time, né, que depende dele também.
É conscientização, né? Acho que é a grande palavra, né? Comunicação e
Sim.
conscientização. A gente conseguir expor para ele, né? Para os atletas, para ele, para elas, né?
Sim.
A importância dele estar bem para o próximo jogo também, né? Isso,
Com certeza.
e ele sair é uma questão de saúde, ponto final, né? É, lógico, né? Falando, no conforto de nossas casas agora é muito mais simples do que a hora que você está dentro do campo,
Sim,
né?
mas eu acho que o respeito dos treinadores da comissão técnica também é muito importante, porque se eu falar para o treinador, eu não quero que essa pessoa continue jogando, essa pessoa precisa sair por causa disso, 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 eu sou muito respeitada e, normalmente, mesmo sendo um jogador importante, a minha palavra vai ser a última, entendeu?
E do outro lado a gente tem o treinador também, né? E aí, o Tarja, qual que é a visão do treinador sobre a lesão? Como que dá para manejar isso? Como que você consegue ajudar um atleta lesionado eventualmente?
Eu acho que a primeira parte, cara, da lesão, uma coisa que a gente já veio falando aqui, que também se cabe no bloco de rendimento. Eu acho que é a preparação. Então, tem que ter uma preparação. Uma coisa que eu estava conversando com a Ana, a gente discute muito de rugby, né? e sobre o que vem saindo, né? É, a gente acha que a gente tem, como a gente vem da cultura do futebol, a gente nasceu no futebol no Brasil, a gente foi muito exposto ao futebol. Todo esporte exige uma preparação para você conseguir render, né? É, alguns esportes, cara, o talento às vezes é suficiente. Eu ser muito bom no gesto motor, às vezes eu consigo ganhar o jogo sozinho e acaba que aquilo é o suficiente. O cara fala, pô, mas você precisa treinar mais corrida. Ele fala assim, cara, mas eu faço gol, cara. Eu não corro. Eu preciso treinar, acho que eu tipo a bola do gol. Então, no rugby, cara, isso até no amador não tem diferença. No profissional e no amador, nesse ponto, é a mesma coisa, cara. Eu acho que o rugby você tem que ter uma preparação e aí a gente pode discutir quais tipos de preparação, mas eu acho que começa ali a lesão. É, a lesão acontecendo, eu acho que a gente tem que ter uma organização como clube. O clube tem que ter o seu objetivo. Então, tem clube que só quer jogar tranquilo, tomar uma cerveja depois do treino, jogar sem pressão, perder, perder, ganhou, ganhou, se divertir. Cara, tá tudo bem. É o objetivo do clube, acho que é importante ter isso claro, assim. O treinador tem que saber disso, senão vai ter divergência do que querer fazer, do que fazer, né?
Expectativas, né?
Expectativas, é. O São Carlos, há alguns anos já quis dar esse passo a mais. A gente quis deixar de ser um time universitário. O São Carlos quis deixar de ser um time para se tornar um clube. E esse clube vai ter alguns conceitos que vai se propagar. Um deles é respeito ao departamento dos fisioterapeutas. É, o que a gente está querendo trabalhar agora, respeito aos protocolos de prevenção. E o que a gente tem que trabalhar há muito tempo, respeito à academia, que é difícil pra caramba, pelo que eu falei, por causa de agenda. Eu não consigo botar isso neles. É, a gente está tentando agora, por causa da pandemia, tentar botar isso através de videoaulas, botar essa cultura neles. Então, primeiro ponto que eu achei é preparação. Segundo ponto, cara, cultura, e isso exige a proximidade com o fisioterapeuta. Então, eu, como treinador, eu gosto de ver o que ele está fazendo na física. A partir disso, na hora que ele vai para o campo, é aí que está a sacada. É aí que tem que estar a ponte muito bem ligada entre o físio e o educador, e o profissional de educação física. Por mais que as nossas áreas são diferentes, né, você tem que respeitar a área de cada um. Eu acho que botando o atleta no meio, a gente vai melhorar o rendimento se a gente saber o trabalho um do outro. Então, felizmente, a gente teve sorte em São Carlos, os treinadores estarem muito próximos do trabalho do fisioterapeuta, assim. Então, quando o atleta vem para o treino, eu já vejo que ele está fazendo algo que ele não é para fazer, porque o fisioterapeuta falou para mim, eu já corto ele. Ó, não é para você estar correndo agora com bola ainda, não é para você pegar a bola hoje na mão, hoje é treino sem bola. Ah, mas eu estou bem, interessa, cara, é etapa. Então, ter criado essa organização faz com que diminua as argumentações e essas curvas assim de sair do procedimento. Mas, basicamente, cara, para mim é isso, cara, é preparação, é ter contato com o fisioterapeuta e, na hora que voltar, saber lidar com a psicologia do atleta. Eu acho que isso é fundamental, porque estudo de cinesiologia, biomecânica, fibra muscular, nutrição, a gente tem ali um monte de coisa. Só que a gente tem que pegar tudo isso e lidar com o ser humano que está ali. Que a gente acha que é um, às vezes a gente acha que é um robô, que é um sistema ali fisiológico, etc. Mas, na verdade, a disciplina, o perfil dele vai influenciar muito no que ele vai ouvir de você. Então, acho que essa identificação de perfil, que eu falei como eu era antes como atleta, tipo, como você lida com a lesão? Então, tem um cara que é muito importante pra gente, só que ele não gosta de fazer mobilidade. Ele já foi avaliado várias vezes, o cara tem muita lesão de chutador, lesão, né, de flexor de quadril. E o cara era para ser chutador do time, só que o cara não gosta de mobilidade. Ele gosta de treinar na academia, mas ele não gosta de preparar, de aquecer. Ele vai, tá com mão de peso e vambora. Então ele sempre teve uma predisposição boa, assim. Só que eu tava comentando agora, pô, a gente jogava com 17, 16, 15, agora a gente tá pra fazer 30. Então agora, tipo, você ter um gene bom já começa a funcionar tão bem. Você precisa se preparar. Então a gente começou a cobrar ele, eu, treinador no passado, eu comecei a cobrar ele de ser um pouco individualista nesse sentido, assim. De, pô, cara, você sabe que você é importante pro grupo, você sabe o que a fisioterapeuta falou pra você, só que você não quer alongar por preguiça, tá ligado? Você não quer fazer uma mobilidade por preguiça, você não quer chegar mais cedo pra aquecer por preguiça, porque você nunca aqueceu e sempre ganhou fazendo isso. Então, eu comecei a pontuar um pouco, às vezes, a decisão do cara em relação ao grupo. Tipo, ó, você tem uma lesão muscular, já tá claro que o álcool atrapalha pra caramba a recuperação muscular, principalmente nos primeiros dias. E aí o cara tá com a lesão muscular e já tá bebendo no mesmo dia. Aí você fala assim, pô, cara, o corpo é seu, você não é profissional, você faz o que quiser. Mas isso vai contra o sentimento do grupo. Isso é importante pra caramba pro grupo. Você é o lançador, mano. Ninguém lança igual você. Então, e aí a pessoa começa a segurar a onda e naturalmente isso vai acontecendo, assim. Então, eu tento fazer muito isso com o sentimento de grupo, assim, eu exponho ela, né, de uma forma segura e faço ela se identificar, tipo, pô, o que eu tô fazendo não é suficiente, mano, pro grupo, que nem jogar machucado, é a mesma coisa. Pô, você tá com essa dor no ombro faz 4 semanas, cara, por que você não falou? E eu tô te cobrando pra você taclear mais, pra você treinar mais forte, e vai parecer que você tá complicando a periodização, assim. Então, eu acho que esse diálogo, cara, é muito importante, a gente vê que é um ser humano.
E o rugby também me parece uma modalidade muito muito organizada, né? E prova disso são essas certificações que eles oferecem para todos os envolvidos, né? Atletas, dirigentes, fisioterapeutas, treinadores. Vocês já fizeram? Vocês querem contar um pouquinho aí como é que funciona isso? Qualquer um pode fazer? Como que é?
Tem no site da World Rugby, né, tem uns links para você conseguir fazer esse tipo de treinamento. Tem alguns treinamentos que são online e tem alguns treinamentos presenciais também que a CBRU, né, que é a Confederação Brasileira, ela organiza. Então a gente, se você entrar no site da World Rugby, você pode fazer. Você precisa fazer um cadastro. E aí tem certificações para diversas coisas. Por exemplo, certificação em primeiros socorros, que é um dos que eu tenho, por exemplo. Certificação em concussão, né? Em manejo de concussão, tem também. Certificação em coach, né? Treinamento, nível, tem vários níveis, né?
Treinamento de força, eles falam treinamento de força voltado para rugby, curso de arbitragem, né, para quem tem interesse em fazer. O que é interessante também, pensando nos atletas, todo isso, cara, a grande maioria dos campeonatos registrados pelo World Rugby no mundo inteiro, não é só no Brasil, só na Inglaterra, no mundo inteiro, o World Rugby cobra para o atleta se inscrever no campeonato federado. Ele tem que, né, ter uns documentos, né, atestado médico, exame de coração, etc. Mas também ele tem que fazer duas, né, questionários, duas provas. Um chama Rugby Laws, que é da World Rugby, que você tem que literalmente fazer uma prova, né, de múltipla escolha de tudo que envolve a prática. Então, se você não tem isso feito, e todo ano você tem que fazer isso, você tem um certificado uma vez por ano, quer jogar qualquer campeonato federado, você tem que ter feito o Rugby Laws. Muita gente, né, burla, vai chutando lá, vai, mas a estrutura é muito interessante, porque se você não tem uma resposta, ele já te bota no link para as leis do jogo e você já lê as leis e já descobre, assim. Então, o World Rugby inventou formas da gente aprender melhor as leis, que isso com certeza influencia na incidência de lesão. E também no Brasil, não sei se é no Brasil, mas também tem o Rugby Ready, que também é a mesma formatação, aí tem a versão em português do Rugby Laws. E o rugby é a mesma ideia, você tem que ter os dois para poder jogar qualquer campeonato, Série C, Série D, Série B, o que for, assim. Isso mudou muito, cara, porque quando eu comecei a jogar não tinha isso não. E era complicado, porque eu jogava contra um time e do nada vinha uma pessoa por uma, sabe, por uma região que não era para vir e me machucava, assim. Só que a pessoa não sabia que existia impedimento no rugby. Só que, pô, me custou, cara, me machucou.
Se
Então,
machucou.
essa técnica eu acho interessante, cara, de minimamente você saber as leis do jogo, assim.
Eu acho que
Legal.
como ele não é em muitos lugares ainda, não é muito difundido, eu acho que esses tipos de preparação, assim, né, dessas certificações são muito interessantes, né? Então, qualquer treinador de qualquer time no Brasil, no mundo, pode fazer essa certificação e ver o que que é específico do esporte, né? Eu achei isso bem interessante. Sim.
Sim, uma curiosidade, você falou agora de treinador, eu tenho uma experiência muito interessante como árbitro, de árbitro, apitei bastante Interuspe, Tusca, Cupa, cara, já várias vezes de treinador colocar um atleta no jogo que nunca jogou rugby na vida, nunca treinou. Ela tava no handball, só que eles precisavam completar e colocava a mina. E, cara, claro, e eu fiquei muito numa encruzilhada ali. Porque como árbitro, se eu acho que não tá seguro, eu posso interromper a partida. Só que as atletas estão me pressionando para o jogo acontecer. E como treinador, eu falo, cara, você, treinador, você tá desrespeitando a área da educação física, assim, eu me sinto ofendido. Eu estudei, eu fiz uma graduação para, né, ensinar uma modalidade, e você, só que você é fã de rugby, você assumiu um time e tá colocando as minas em risco, assim. E, cara, o jogo aconteceu, não deu outra, cara. Ela não sabe cair no chão, caiu, quebrou a clavícula. E aí acabou o jogo, o time ficou todo mundo assustado, o jogador ficou assustado. Então, acho que esses cursos que a CBRU e a World Rugby oferecem de coaching é uma oportunidade para quem quer ser treinador, cara, ter o um mínimo de embasamento. Então, a gente tem que respeitar muito isso. E na educação física, isso não acontece tanto. Porque quem é fã de algo, se cabe, se coloca no papel de eu sei sobre o esporte, então eu posso ensinar. Então, como árbitro, eu tive bastante choque isso nos universitários, assim. De falar assim, gente, joga com uma menos, cara. Mas, por favor, não coloca essa pessoa que nunca viu a modalidade na vida. Porque pode rolar uma fatalidade aqui, assim. E aí, se a ambulância sai do campo, o jogo não pode continuar. E aí, cara, isso vinha acontecendo, assim. Então, eu acho esses cursos uma boa acessibilidade, assim, cara, para disseminar o conhecimento.
Tem alguma história interessante que vocês lembram? A Ana com certeza vai lembrar a história de lesão. Eu lembro uma, foi com o São Carlos, obviamente, nos Jogos Abertos em Mogi, a lesão
Do bode.
do bode. O bode
Eu
quase não
tava.
gosta, né, de
Ah,
lesão.
esse é um mito,
Um
essa lesão todo
abraço,
mundo já
bode.
ouviu.
Essa foi desesperadora. Então eu não lembro como que começou o lance. Eu sei que ele estava saindo em disparada com a bola e ia fazer o try, estava
Então,
sozinho.
ele, essa história sua é muito boa, cara, porque vai trazer uma reflexão que eu queria só puxar aqui, mas a gente não precisa nem discutir isso agora, mas acho legal a galera que está ouvindo pensar um pouco nisso. O bode realmente, ele estava correndo com a bola para ir fazer o ponto, né? E no rugby a gente só pode derrubar com os ombros,
De
né? Abraçar e
frente,
colocar no chão.
e o
É,
cara
você
veio
pode
de
baixar, você pode.
trás.
E o cara calçou ele, que nem futebol, assim, veio e deu um chute no calcanhar dele, e ele correndo, assim, e aí o pé dele. Foi o que aconteceu, né?
Eu
Virou
tenho
totalmente
muito
para trás, assim.
nítido o cara apoiando no ombro dele para puxar ele.
E
E
pisando
ao
no
mesmo
pé por
tempo que ele
trás.
puxou, ele meio que pisou no pé por trás.
Aí, o que eu acho curioso? A gente fala muito que o rugby é agressivo. Muita gente fala assim, pô, o rugby é mó violento. Aí eu fiz uma disciplina de psicologia do esporte, chegou lá, o cara muito bom, e trouxe uma discussão excelente, assim, ó. Ele falou, cara, rugby para vocês é violento ou é agressivo? E aí isso, cara, pegou todo mundo, assim, porque, tipo, pô, tem diferença de violência e agressividade? É muito curioso isso, tipo, a gente, cada um que tá ouvindo, pensar nisso. Tá, rugby é violento ou é agressivo? Essa situação do bode, para mim, foi um ato de violência.
Violência.
Porque ele fez uma ação agressiva, burlando as leis
As
que a
regras do
modalidade rege.
jogo, com
Então
certeza.
isso, para mim, é violência. Agora, se o cara viesse, tacleasse o bode dentro das leis, e o bode machucasse o pé do mesmo jeito, para mim, ok, o cara foi agressivo dentro do jogo. Ele fez uma ação agressiva, só que ele não burlou nenhuma lei, assim. Então, para mim, é isso, cara. Rugby é agressivo, mas o rugby não é violento.
E só para finalizar a história do bode, ele fez uma luxação do talus. Eu nunca tinha visto isso. Na hora a gente nem conseguiu tirar a meia, a gente só queria
Levar ele para o
imobilizar
hospital.
e ir para o hospital. E a gente teve que ir de carro para o hospital. Não lembro exatamente os detalhes externos, assim. Eu lembro muito da lesão. Tem uma foto até. Alguém tirou uma foto nesse momento.
Gente.
E o pé dele virado do avesso, assim. Essa foto é muito boa. Toda aula que eu dou, ela tá lá. E depois eu me arrependo de não ter tirado a foto quando a gente cortou a meia dele, porque dava para
Nossa,
ver
foto.
exatamente a superfície do talus, assim. Eu falei, puta, bode, coisa linda, olha só, mas não deu.
Material,
Coisa
né?
linda. Não deu.
Ah, eu tenho uma coisa boa pra falar do Bruno aqui. Quando eu comecei a acompanhar o São Carlos, sim, né? Acompanhava outros esportes, mas de repente eu chego num jogo, me chamam para entrar lá, e aí eu entrei, o que aconteceu? Daí ele só, Parmeira. Eu, o quê? Parmeira. Eu, o que é Parmeira? O que você machucou ele? Ah, não, é que quando a gente caía e não era nada, era só para dar uma respirada, a gente falava pro Bruno, é Parmeira, Bruno. Aí ele já sabia que era. Não era nada, que era só para respirar. Até eles me explicarem.
Eu lembro que eu usei a Palmeira com o Bruninho uma vez também. Eu tenho uma história interessante que o Bruninho tava também da Série C, que a gente ganhou a Série C em 2014. E aí a gente, cara, ganhou de todos os times, assim, a gente tava voando. E a gente foi jogar semifinal, cara, em Jaguariúna, eu acho, contra o time do ABC Paulista. E aí o ABC era um time, cara, forte pra caramba. Era a chance de eliminar a gente com a campanha perfeita, né? E aí eu lembro que eu tava tratando uma lesão da coxa com você, posterior da coxa, tava bem. Fomos pro jogo, cara, primeira corrida minha, aqueci, fiz tudo, aqueci individualmente com você até, posterior de coxa. Primeira corrida minha, eu boto a mão na perna, assim. Parece que, tipo, eu não tinha feito nada do processo, assim, ó, já. Só que aí eu fiquei meio que enrolando ali, saio, não saio. Aí o nosso melhor artilheiro, Glauco, estoura o LCA porque pisou num buraco. Aí, 5 minutos depois, eu entro numa formação lá no Huck para dar apoio pro Cuia. Eu lembro, cara, do Cuia com o olho arregalado no chão, me olhando assim, falando, olha isso, e segurando a perna dele, assim. Aí eu lembro que eu olhei pra perna dele, assim, o jogo acontecendo, o pé dele, assim, ó, a canela pro lado, assim, ó, uns, sei lá, uns 30 graus pro lado, assim, quebrou a canela no meio. O curioso é que eu lembro que eu olhei e ele assustado, eu simplesmente, cara, continuei jogando. Levantei, deixei ele, continuei jogando, eu lembro que eu tava entrando, assim. E aí isso me marcou muito, cara, porque eu vi uma lesão, assim, catastrófica. E meu instinto foi, cara, meu papel agora é continuar jogando. Não
Esqueceu a sua
tenho.
própria lesão, né?
É, tipo, não tenho o que fazer agora, o fisioterapeuta vai tirar ele. E, cara, eu lembro que a gente abandonou de jogar esse jogo, só fizemos que nem Libertadores, cara. Só trancamos atrás lá e falou, velho, só não vamos tomar o ponto, assim. Eu jogando com a coxa estirada lá, só ponto e vírgula, assim, né? Manquitola. Cara, essa foi tipo a bruxa, esse jogo foi a bruxa pra mim das lesões, assim. Em 15 minutos aconteceu tudo, cara. Ainda bem que a gente ganhou, né? Porque a gente ganhou e ficou triste ainda, né? Pelo galera, né? Tipo,
Perdeu.
um monte de lesão séria, uma luxação de ombro, um LCA e uma fíbula quebrada no meio.
E tinha final
Foi.
2 semanas depois. Caminhando para o final, então, aqui, só para a gente resumir os principais. Sim, a conversa foi muito boa. Não sei se dá para a gente tirar 3 pontos principais, mas algumas coisas, né? Primeiro, o rugby, ele machuca tanto quanto outros esportes com contato. Então, e acho que a última frase que o Tarja coloca aí é muito interessante, né? Não é um esporte violento. Dentro das suas particularidades, ele pode ser um esporte agressivo, mas. Com certeza sem violência. Então ele vai machucar tanto quanto qualquer outro esporte de contato. A gente, como fisioterapeuta, a gente precisa entender das principais lesões da modalidade até para que a gente consiga pensar em aspectos de prevenção, e a preparação é muito importante no caso do nosso rugby, né? Seja ela envolvendo o preparador físico, ou seja ela envolvendo a fisioterapeuta, e os aspectos preventivos também. Então isso é essencial. Não dá para a gente ficar 2 meses de boa, falar, ah, hoje eu vou jogar um rugbyzinho. Não tem muito como a gente conseguir fazer isso. Então agora a gente vai para a nossa última parte aqui. E a ideia é que a dica do físio, nosso quadro que chama Dicas do Físio. A ideia aqui é que vocês sugiram alguma coisa que vocês estão lendo, que vocês estão assistindo, estão ouvindo, que tenha relação com fisioterapia ou que tenha alguma relação com esporte.
Vou trazer dois filmes. O primeiro filme chama Pacific Warriors, que é, para quem não sabe, no Pacífico a gente tem as Ilhas Fiji, Samoa e Tonga, que são. O rugby lá é o primeiro esporte deles, mas eles é um país, né, economicamente mais baixo, assim, então acaba que eles, muitas seleções com dinheiro, Inglaterra, Austrália, fica exportando esses atletas e naturalizando eles para seleções deles, né, para nações deles. E é curioso porque essas três ilhas geram pessoas com o biotipo perfeito para o rugby. Eles têm o corpo para o esporte. Eles conseguem ser rápidos, fortes, ter todas as capacidades físicas assim. Então é muito curioso ver como uma nação sem poderio econômico consegue impactar tanto o esporte no cenário mundial. São ilhas que têm uma demografia pequena, então tipo pouca gente, pouco espaço, mas mesmo assim eles ficam exportando. Adolescentes para estudar em escolas de rugby em outras nações e acaba que esses adolescentes se tornam atletas profissionais dessas nações assim. E aí os ingleses ficam impressionados, assim, cara, como essa ilha do Pacífico fica produzindo esse mutante? É muito doido isso. Chama Pacific Warriors, cara, é bem interessante para quem quer conhecer o rugby e eles relatam o que é passar uma Copa do Mundo de um país que não tem dinheiro, o que é um país sem dinheiro ir para a Copa do Mundo. Eles acompanham o dia a dia desses times, é bem interessante. O segundo filme, cara, é um filme que me marcou muito na adolescência. A primeira vez que eu fui jogar um torneio, isso em 2004, eu acho, lá em São José, o treinador da época, que é o Jean, que a gente já soltou, já comentamos sobre ele aqui, ele juntou o time inteiro para mostrar um filme que foi muito importante para ele, chama Duelo de Titãs, com o Denzel Washington. É uma história real sobre um treinador negro de futebol americano de colegial que vai assumir um time na Virgínia, predominantemente branco, né? Ele vai ser o treinador principal. E a Virgínia, na época, isso em 1962, eu acho. A Virgínia, na época, estava tendo aquele movimento. A Virgínia sempre foi um estado muito conservador e tal. Ele usa o esporte para combater o racismo na cidade, assim. E se tornou famoso, assim. Depois a escola foi campeã e eles se tornaram muito famosos por esse ato de ter conseguido fazer um time de negros e brancos se doarem um pelo outro no esporte de contato físico, assim. E ter passado esse filme antes de eu ir para um torneio me impactou muito, assim, na criança, né, na adolescência. Porque na hora que eu olhei para o lado, tava o Mato, que era o único negro do time. E aí isso me marcou muito, cara, o que é o rugby para mim. Que a gente está falando de inclusão, assim. Acho que isso influenciou muito o meu caráter, eu acho. É bem interessante, eu acho também pelo momento que a gente está passando, e eu acho
Mais
legal,
atual
acho bem
impossível, né?
interessante. É.
A gente está lendo muito artigo. Não vou passar artigo. É, não, vou só sugerir duas páginas no Instagram que a gente acompanha bastante, que a gente acha muito interessante. Então, uma é a Scott University. É, ele fala sobre treinamento e erros no treinamento e algumas dores que as pessoas podem ter durante alguns exercícios e como a gente vai lidar com isso. É muito interessante. Técnica de agachamento, ele fala bastante coisa assim. E a outra página que eu vou sugerir é uma que chama The Prehab Guys. É, eles também são fisioterapeutas, né? E eles sugerem muitos exercícios para muitas coisas, né? Então, às vezes, a gente, como fisioterapeuta, sabe o que tem que fazer, mas às vezes até falta criatividade, né? Para passar exercícios, para fazer o que a gente quer fazer, né? Então, eu acho que essa página é muito interessante de abrir o leque, assim, de exercícios que a gente pode utilizar na reabilitação.
Eu tenho duas indicações. A gente confeccionou um material sobre retorno ao esporte nesse período pós-Covid, né? Então, ficou um material muito legal. São quase 10 páginas de conteúdo, mas de bom conteúdo. Então, é uma leitura aí que vale a pena. É, e também a página de vocês, né? Ação Sem Lesão no Instagram. Ah, vocês começaram aí comecinho de abril, né? Mas estão
É
falando bastante
recente.
coisa sobre exercício, sobre autocuidado. Para os atletas aí que estão ouvindo a gente, com certeza, e para os fisioterapeutas também, com certeza, vale muito a pena. Parabéns pela iniciativa. Ana e Arthur, muito obrigado. Foi muito legal esse papo, foi divertidíssimo conversar com vocês.
A gente
Não,
fala pouco.
a gente quase não gosta de falar, nem abrindo cerveja, né?
Oh, e faltou.
Mas valeu mesmo, foi muito bom o papo, gente. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo convite, Bruno. A gente adorou participar. Foi muito legal conversar mesmo e a gente expor, né, nessa conversa tudo que a gente tem estudado, tudo que a gente tem trabalhado.
É, e é legal também dividir esse conhecimento, mesmo que seja de uma forma, às vezes, formal ou informal. Eu acho interessante nessa pandemia a gente se reformular, né? Então, trazer novas formas de conversar sobre temas, de não ficar só em casa esperando o tempo passar, né? A gente se mexer
Legal,
e produzir.
com
E o
certeza.
lance do podcast é legal pra caramba, assim, a gente ficou muito feliz de ter participado.
Que
E é
bom.
melhor errar pra mais que pra menos, né, mano? É melhor
Com
passar de 2 horas conversando que não ter
certeza.
assunto.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem, para vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam nas redes sociais, pelo arroba FTZ Saúde no Esporte. Compartilhe esse episódio com seus amigos e qualquer sugestão, qualquer crítica, pode nos mandar um e-mail também. O e-mail é o ftzfisioterapia@gmail.com. É isso aí, um abraço, até mais.